A preocupação com o Covid-19 trouxe desordens nervosas que afetam o aparelho digestivo em muitas pessoas. Há 28 anos em Vacaria, o gastroenterologista José Luiz Felipe destaca que houve um aumento muito grande de pessoas com doenças digestivas causadas pela tensão nervosa.
Nós vemos claramente no dia a dia, na minha área, que a pessoa recorre quando está com dor de estômago, má digestão, se sente mal e muito disso é emocional e isso piorou bastante, eu posso afirmar, eu não sei o percentual certo, mas é um percentual alto das pessoas piorando dessas desordens nervosas que afetam o aparelho digestivo pela preocupação, pelo pânico que foi gerado no mundo inteiro e nós não seria diferente no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Vacaria, por causa da pandemia do Covid-19. Não é só aqui, é em todo lugar, a gente está se sentindo mal, sofrendo, mas os nossos irmãos de todos os outros recantos aí do Brasil também estão.
Ele ainda explica que este momento de pandemia veio para ajudar as pessoas a repensarem os cuidados com a saúde.
Não pode ter mais um inimigo dessa parte, tensões sobre o aparelho digestivo. Coitado do estômago, do intestino, já sofrendo com esse estresse. Se a gente ficar somando mais inimigos ainda para esses órgãos, é pior. Então, aqueles cuidados mais elementares que a gente vive batendo em cima, por exemplo, ó, larga do cigarro. Essa é a hora do sujeito parar de fumar. Digamos, a pessoa nota, o cigarro faz mal para todas as coisas que a gente sabe, pulmão, garganta, etc., faz mal para o estômago também. Bom, mas agora que tu estás pior ainda por causa dessa fase de estresse, essa fase de pandemia, agora tem que parar. A bebida alcoólica, rigorosamente, é a mesma coisa. Quer dizer, nós já estamos no auge, numa fase como eu nunca vi, de tanto estresse coletivo e todo mundo, o que antigamente se chamava gastrite nervosa, né? A gente não usa mais esse termo, úlcera nervosa, gastrite nervosa, mas o sentido ainda é o mesmo, pode ter outro nome, é muito nervosismo dando dor de estômago, tá todo mundo mal disso aí, tu ainda vai beber, ainda fumar, ainda exagerar na comida, essa é a hora sim de cuidar na ponta que a gente pode cuidar, do vírus a gente tudo que a gente pode fazer para impedir, nós estamos fazendo, esses cuidados de um certo afastamento social, máscara, higienização de mão, higienização de superfície, nós estamos fazendo, todos nós, todos os cidadãos estamos fazendo, mas mais do que isso não dá para fazer, então tem que cada um cuidar no que pode cuidar, então vamos fazer uma alimentação mais regrada, sem exageros, diminui um pouco o sal do alimento, diminui um pouquinho a gordura, não precisa ser muito, come mais devagar, mastiga melhor, não fuma, não bebe, não toma remédio que não saiba o que é. Agora sim é o momento máximo para recomendar o cuidado com a automedicação, que é uma tradição nossa, brasileira, né? E que tem que agora parar, né? Daqui para frente, eu acho que tem que ter um choque também nesse sentido.
Em entrevista à tua Rádio Fátima na manhã desta quinta-feira, um dos assuntos em pauta foi o pâncreas, que é um órgão pouco cuidado pelas pessoas, mas que é de suma importância, pois ele é responsável pela produção do suco pancreático que age no processo digestivo. O gastroenterologista trouxe a novidade sobre um novo exame para diagnosticar a saúde do pâncreas.
Ah, uma coisa interessante que eu quis trazer, porque o pâncreas é um órgão meio patinho feio, né, do aparelho digestivo, a gente fala em estômago, fígado, intestino, vesícula e tal, o pâncreas está sempre meio, né, fora da lista dos assuntos. E sempre a medicina teve uma dificuldade muito grande de saber se esse órgão está com culpa ou não nos sintomas que a pessoa está com a má digestão, está com dor abdominal. Como é que funciona o pâncreas? Ele produz quase 1 litro do suco pancreático, né? O suco pancreático é um líquido que é jogado em cima da comida depois que ela sai do estômago e digere as proteínas e as gorduras, né? Uma coisa muito importante para a digestão, bastante volumosa, e a gente não tinha como saber até bem recentemente se o pâncreas está funcionando ou não, e agora surgiu esse exame, né, chamado elastase pancreática, né, ele é dosado nas fezes, né, por isso a gente chama de elastase pancreática fecal, um exame relativamente simples, porque é só ir no laboratório pegar o copinho, né, para coleta, as instruções de coleta, entregar o material, leva uns dias e a gente fica sabendo, ele dá um score numérico, assim, aquele número diz o quanto o pâncreas está funcionando. Isso tem nos ajudado enormemente, tanto para tirar, digamos, do médico e do paciente aquele medo que possa ser o pâncreas, como No outro lado também, finalmente diagnosticar que o problema é do pâncreas, enquanto a gente estava procurando em outros órgãos, né? Essa tecnologia de exames de laboratório, quando lança uma coisa muito útil, assim, muito prática, a gente tem que celebrar, né? E agora nós temos um teste para ver se o pâncreas funciona bem ou não.
Dr. Felipe também explica sobre um novo exame para detectar inflamação no intestino. Segundo ele, um outro avanço da medicina.
Inflamação no intestino. Existem doenças inflamatórias puras do intestino que são até graves, né? Uma delas chama doença de Crohn. Eu sei que muita gente que está ouvindo a rádio agora tem até toma um certo susto, assim, porque conhece alguém que tenha isso e sabe quanto sofre o paciente, ou a retocolite. São doenças que o intestino inflama por dentro. Ao longo dos tempos, o único jeito da gente ver se o intestino estava inflamado ou não era ir fazer um exame endoscópico dele, né? Fazer uma colonoscopia, né? Que é um exame muito bom, vê com muita riqueza de detalhes, ele realmente esclarece a situação, mas é um exame mais invasivo, é um exame trabalhoso, é um exame custoso. E aí, vamos dizer que confirma que está inflamado. Aí a gente começa o tratamento. Aí, para saber se o tratamento está funcionando, tem que ficar toda hora fazendo de novo uma colonoscopia? Era assim até pouco tempo atrás agora, né? E agora que se tem também o exame de fezes, né? A calprotectina, que a gente chama calprotectina fecal, simples exame de fezes também, que vai no laboratório e ele diz... Da mesma maneira como eu estava explicando do outro do pâncreas, sai um númerozinho, né, um score no resultado do exame e diz se está inflamado ou não. Então, digamos que eu já sei que o paciente tem uma doença inflamatória do intestino e a gente está tratando e parece que ele está indo bem o paciente. A gente quer saber realmente o quanto desinflamou. Não precisa fazer todos os outros procedimentos de novo invasivos. Faz um exame de fezes e a gente já fica sabendo.
E finaliza falando dos novos exames sobre a intolerância à lactose.
Intolerância à lactose é aquele problema no qual a pessoa passa mal ingerindo leite e derivados, né? Já existia exame, isso há muito, muito tempo, é um exame no sangue, né? A pessoa tira o sangue em jejum, uma coletazinha normal de sangue, e toma lactose no laboratório mesmo, depois tem que tirar sangue de novo, 2, 3, 4 vezes, né? Então são até 5 coletas de sangue. E agora o laboratório oferece também, os laboratórios estão oferecendo o teste genético. O que é isso? É numa coleta só de sangue, ele diz se a pessoa tem a predisposição hereditária genética, que é a maioria dos casos, que são os casos mais difíceis, que é aquele que vem de pai para filho, de mãe para filho, né? Se a pessoa tem a genética da intolerância à lactose. E aí a gente fica sem dúvida nenhuma que o problema é a intolerância à lactose. Porque pode ter uma intolerância à lactose só momentânea na pessoa, por exemplo, que pegou um parasita, ou que anda tomando um remédio muito forte, ou que anda com uma inflamação intestinal que quando ela passar ele vai recuperar a tolerância. Mas a doença propriamente dita intolerância ao leite, ela é genética, hereditária, e a gente não sabia... Né, com toda certeza antes, a gente sabia intuitivamente se a mãe ou o pai do sujeito já tinham isso, a gente sabe que ele herdou deles. Mas agora um exame de sangue já sabe. Inclusive o exame de sangue mostra antes que a pessoa vai desenvolver a intolerância. E nem todas as pessoas que estão passando mal com leite é intolerância à lactose. Eu sinto, eu sei, e meus colegas concordam comigo, que tem alguma coisa em relação a aditivos químicos no leite industrializado que faz a pessoa se sentir um pouquinho mal. Então a pessoa acha que é intolerância à lactose e não é. Quer que eu te dê um exemplo claro disso, uma pessoa que passa mal, mas não tem intolerância à lactose, é a pessoa que vai lá no sítio mesmo, tira ali o leite da vaquinha e toma na hora o leite que ele mesmo tirou e não passa mal. Aí ele passa mal se ele toma um leite industrializado, um leite de caixinha. Essa pessoa não tem intolerância à lactose. Se tivesse intolerância à lactose, ele ia passar mal com o leite mais puro mesmo, que é o leite tirado da vaca ali mesmo.
Este, o gastroenterologista José Luiz Felipe. Letícia Cunha para a tua Rádio Fátima.